Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão vai ouvir ministros da Economia e das Minas e Energia sobre combustíveis. Presidente do Congresso defende a aprovação de fundo para estabilizar preços de gasolina e diesel. Plenário aprova sessão de tempo de programação para produção independente em rádio e televisão. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos quer ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre os aumentos nos preços dos combustíveis. A CAI também vai convidar o ex-presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, e o ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachida, para prestar esclarecimentos sobre os reajustes. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, quer saber do ministro da Economia, Paulo Guedes, o que está sendo feito e o que acontecerá com os preços dos combustíveis.
Explicar não só a nós, senadores, mas explicar em especial o povo brasileiro, para onde nós vamos, porque daqui para trás eu acho que não tem como explicar mais. Eu acho que não tem justificativa para as atitudes e principalmente para as omissões da política econômica que o ministro Guedes implementou nesse país.
Os senadores Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, e Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, propuseram a realização de audiência pública sobre a composição dos preços do gás e combustíveis. Jean Paul Prates espera que o último ex-presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, e o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida, participem do debate.
Justamente no mesmo sentido de esclarecer todo esse imbróglio, essa confusão de conceitos e de atitudes, para que a gente consiga entender o que é que está acontecendo nessa busca de uma solução para o preço dos combustíveis, errática, porém constante.
As reuniões com os ministros e a possível vinda do ex-presidente da Petrobras ainda não têm data definida.
O Senado ouviu especialistas e representantes de órgãos públicos para avaliar o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, estabelecido por lei em 2014. Segundo os convidados, a lei, que está em seu último biênio, tem monitoramento comprometido nos estados e metas com execução abaixo do esperado. Repórter Janaína Araújo.
O senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, apontou o objetivo traçado pelo plano.
O PNE definiu 10 diretrizes que devem guiar a educação brasileira e estabeleceu 20 metas a serem cumpridas. É nosso principal norte educacional, encerrando em 2024, já preparando o terreno para lançarmos as bases do próximo plano decenal.
O coordenador-geral de apoio às redes e infraestrutura educacional do Ministério da Educação, Alexander Moreira, revelou problemas no monitoramento dos planos de educação dos estados brasileiros. Pesquisador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, Gustavo Henrique Moraes, ressaltou a desigualdade no acesso à educação e observou que no oitavo ano de vigência do plano, o nível de execução das metas esperado era de 80%, mas apenas 40% foram cumpridas.
O que percebemos é a crueldade da desigualdade. Então, a taxa de cobertura não é igual para todas as populações. Não é igual para os mais pobres do que é para os mais ricos. Não é igual para os brancos do que é para os negros.
A divisão do fundo eleitoral foi divulgada pelo Tribunal de Contas da União. No total, os partidos terão R$4,9 bilhões para campanhas de 2022. Das 32 legendas, 5 ficarão com quase metade dos recursos. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deste ano. Serão R$4,9 bilhões, o maior valor desde a criação do fundo em 2017. O dinheiro será dividido entre os 32 partidos registrados no TSE. Por ser o maior, a União Brasil terá R$782 milhões para a campanha eleitoral deste ano. Em seguida estão o PT, com 503 milhões, o MDB com 363 milhões, o PSD com 349 milhões e o PP com 344 milhões. Somados, os cinco partidos vão receber 47% do total distribuído. Para o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, o fundo promove um desequilíbrio nas eleições.
Eu entendo que esse valor de fundo eleitoral é abusivo, prejudica a democracia na medida em que você tem um grande desequilíbrio entre partidos e gera um desperdício e, no final das contas, lá na ponta, muitos casos de potencial corrupção. É lamentável que o Brasil tenha caminhado nesse sentido.
O dinheiro começa a ser distribuído neste mês e deve ser usado exclusivamente para o financiamento das campanhas eleitorais.
O presidente do Senado disse que é contrário à criação de uma CPI da Petrobras em fase de coleta de assinaturas de deputados. Para Rodrigo Pacheco, é mais útil a aprovação de um projeto que está na Câmara, que cria o Fundo de Estabilização dos Combustíveis. A reportagem é de Érica Christian.
Em meio às articulações na Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou contrariamente à CPI da Petrobras por não trazer resultados concretos em relação aos preços.
Mas eu, particularmente, sobre o conceito de CPI para um caso desse, eu obviamente não sou favorável. Acho que não tem mínima razoabilidade uma CPI num momento desse por conta de um fato desse. Acho que há outras medidas legislativas e do Poder Executivo muito mais úteis para resolver o problema do que uma CPI.
Numa reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários, Rodrigo Pacheco pediu a votação do projeto que cria a conta de estabilização já aprovado pelo Senado.
Mas me parece o mais lógico que o excedente dos dividendos da União possam ser revertidos para caminhoneiros, para taxistas, para o gás de cozinha, para aqueles que são beneficiários do Auxílio Brasil. Então me parece uma lógica muito óbvia de reverter esses excessos de lucro para uma conta de estabilização do preço de combustíveis.
A conta de estabilização seria uma espécie de fundo com lucros da Petrobras repassados à União.
O Congresso vai analisar uma medida provisória que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada, sem necessidade de doação para o SUS. O governo argumenta que a maioria da população já está vacinada e que a distribuição gratuita vai continuar. Repórter Rodrigo Rezende.
A medida provisória revoga uma lei do ano passado que permitia a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada, desde que metade fosse doada ao Sistema Único de Saúde. A partir de agora, hospitais e clínicas poderão adquirir os imunizantes diretamente dos fabricantes, sem a necessidade de repassar doses ao setor público. O governo federal argumenta que a maioria da população já está com o esquema vacinal inicial completo e que o SUS continuará vacinando. O Ministério da Saúde dispõe de 70 milhões de doses, além de um contrato com a Pfizer para aquisição de 150 milhões de doses e com a Fiocruz de 180 milhões. Apesar de já estar valendo, a medida provisória ainda será votada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.
E o plenário aprovou há pouco o projeto que permite que emissoras de rádio e televisão possam transferir, comercializar ou ceder o tempo total de programação para a veiculação de produção independente. Segundo o relator, senador Vanderlan Cardoso, o tema trazia questionamentos na Justiça. A proposta segue para a sanção presidencial. Voltamos com a repórter Érica Christian.
Aprovado pelo Senado, o projeto da Câmara dos Deputados atualiza o Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962 para permitir que emissoras de rádio e de televisão transfiram, comercializem ou cedam o tempo total de sua programação para a produção independente. Hoje, alguns canais de rádio e TV já veiculam programas de terceiros, mas acabam questionados pelo Ministério Público, como afirmou o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais.
Por que que uma igreja que alugue um tempo de televisão, isso é comercial? Isso é voltado para o lucro? Então é preciso que nós estejamos colocando com clareza o que já está escrito para que a gente possa evitar a judicialização.
O relator Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, declarou que não se trata de uma subconcessão.
Não é um libera geral como tentaram colocar. Até porque a responsabilidade do conteúdo produzido por terceiros continua sendo da concessionária ou permissionária.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, também define que a publicidade comercial se restringe à de produtos e serviços para os consumidores e à promoção de imagem e marca de empresas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.